Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus S.A. relativa ao resultado do segundo trimestre de 2017. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes via webcast. Mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas que serão realizadas apenas por escrito via a plataforma online. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível posteriormente no site de RI da companhia. Gostaria de informar que a reunião será conduzida pelo Sr. Tiago Piovesan, diretor vice-presidente administrativo e financeiro e diretor de relações com investidores da companhia. Sr. Tiago, queira, por favor, prosseguir.
Bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado a todos mais uma vez aí por nos acompanharem em nossa web conference trimestral dos resultados relacionados ao segundo trimestre de 2017. Como de costume a gente tem trabalhado, a gente está num formato exclusivamente digital e todos os participantes terão a oportunidade de enviar seus questionamentos por escrito via a plataforma digital. No final da apresentação, também vamos abrir o espaço e com o maior prazer aí para perguntas e respostas que forem enviadas dentro da plataforma. Então, gostaria de convidar agora a todos aí para que a gente possa seguir pelo material de apresentação que está disponível aí na ferramenta comentada. Abrindo o material e indo no slide de número 4, onde a gente chama aqui os destaques do segundo trimestre, uma primeira parte dele, acho que a gente pode dizer que esse segundo trimestre foi, sem dúvida, né, um dos mais importantes e desafiantes dos últimos períodos, dos últimos trimestres, em especial pós-eleição Donald Trump ali, uma vez que o cenário americano, e a gente aqui traz alguns itens justamente focados nesse item, se mostrou aí como o mais duro, mais adverso em relação ao histórico que vinha, e em sendo esse um mercado bastante representativo da companhia, que hoje cerca de 80% da receita consolidada se dedica, sem dúvida nenhuma, impacta os resultados como a gente vai começar a ver. Esse movimento americano, né, onde é o destaque da primeira parte, nós já tínhamos percebido e sinalizado ele no primeiro trimestre, é a de demanda inferior ao que se verificava aí no final de 2016, em especial ao longo de 2016 e parte de 2015, né, e acabou acentuando aí ainda mais os desafios da reestruturação operacional que a companhia, enfim, avançou muito no ano passado e que esse ano também já estava aí com a perspectiva de colher muito dos frutos desse processo realizado. A redução de demanda nesse mercado, ela basicamente, para que todos aí acompanhem, né, iniciou-se aí com a própria vitória nas eleições norte-americanas do novo presidente, Donald Trump, e que vem aí com uma visão muito menos agressiva em relação ao mercado de restrições de armas, né, que era o que vinha acontecendo na gestão Obama anterior, e essa retirada de pressão, vamos chamar assim, em cima do mercado, ou retirada de medos de restrições, provocou uma redução aí um pouco na busca e uma calmaria, eu diria, uma retomada do business as usual naquele mercado, obviamente que num patamar ainda bem maior do que tradicionalmente isto era antes desse período atípico vivenciado por essa questão política, mas comparado aos volumes e ao ritmo que vinha empregando no ano anterior, em especial, sem dúvida nenhuma, bastante inferior e bastante alterado. Esse era um ambiente, na verdade, que a gente trabalhava nesse modelo novo, ele não tinha essa perspectiva tão forte, na medida em que a sucessão de Obama, aí pela Hillary Clinton, ela tinha uma perspectiva de continuidade e acabou pegando todo mundo aí, de certa forma, de surpresa, né? Isso também pega aí a indústria de maneira geral. Acho que a gente pode acompanhar aí ao longo das divulgações feitas pelos nossos concorrentes, especialmente do mercado americano, que, na verdade, todo esse ambiente foi construído também à contramão da expectativa de todos no ambiente político que se colocava, né? E isso justamente pegou todos eles, nós também, os fabricantes de armas mundiais, principais companhias do segmento, com um nível de produção muito mais elevado, né? Já vínhamos com volumes em rampa e esse o mercado como um todo vinha trabalhando nessa tendência, para justamente acompanhar essa demanda mais majorada que o mercado vinha apresentando. Por outro lado, também os distribuidores, né? Já que nosso mercado americano ele é mercado civil e a gente opera muito com distribuidores para atender esse mercado, os distribuidores também nessa mesma linha estavam operando com estoques acima dos níveis regulares, ou seja, em ciclos mais elevados e também preparados para uma possível continuidade daquela demanda fortalecida, dada a expectativa de manutenção do modelo político pós-eleições. E, enfim, todos eles acabamos aí no meio do cenário vendo o ambiente de mercado se acomodar num cenário um pouco diferente. A partir então dessa mudança de mercado, se inicia aí, especialmente no segundo trimestre, um pouco mais forte, pós aí, dando tempo um pouco para o mercado se ajustar, um próprio ajuste natural nos estoques da indústria, né, e da cadeia como um todo. A gente percebeu aí no segundo trimestre uma redução das compras por parte dos distribuidores, né, que muito no primeiro trimestre confirmaram as ordens que estavam em aberto ainda em final de 2016, mesmo pós-eleições, já que é um ciclo meio natural, mas que no segundo trimestre, por força do mercado como um todo se ajustar, eles também vieram com um ajuste no seu capital de giro e isso apresentou uma redução de demanda para com os fabricantes, para que eles, de uma certa forma, pudessem também recompor a sua posição de caixa e preparando-se também, o que acabou somando nesse final de segundo trimestre, no que é o início do período de férias de verão tradicionais no mercado americano e que sazonalmente é um período que já historicamente traz aí uma demanda menor de compras, já que, enfim, tem um período mais de apelo de férias, né? Em força disso, o que a gente percebe do mercado americano, além como reflexo da baixa, da redução da demanda do mercado como um todo, da necessidade dos ajustes de working capital dos distribuidores que ficaram no meio do processo e vindo da indústria manufatureira, um elevado ciclo de fabricação, dados os volumes que vinham, o que se enxergou foi um acirramento aí um pouco mais evidente no trimestre, de um ambiente mais promocional, ou seja, muitas empresas, né, fabricantes de armas começaram com o intuito de desovar os seus estoques, a, enfim, fazerem promoções com preços, com termos de pagamento e tudo mais, nesse ponto tentando aí reduzir os seus níveis de estoques. E o mercado, obviamente, tentando aproveitar um pouco mais essa nova condição. Isso faz com que, ainda que o impacto em volume possa não ter sido tão grande, porque esse movimento de promocional acabou dando um pouco mais de apetite por algum lado, por outro lado, as margens, como a gente pode ver aí, acabam sofrendo mais o efeito dessa política mais abrangente do mercado como um todo. A gente consegue ver no slide ali algumas indicações, né, que o reflexo no indicador de mercado NICS, que é o National Instant and Background Check System, que é basicamente um indicador de intenções ou de pedidos de registros de armas que manifestam ordens de compra a serem executadas no mercado americano pelo mercado civil. Nesse segundo trimestre, ele recuou em relação ao primeiro trimestre, mais de 15%, né? E com relação ao semestre anterior, nós temos uma redução de um pouco mais de 7%. Então, são números importantes que o mercado está aí comprovando e demonstrando um pouco desse ajuste natural que esse novo modelo, especialmente político, acabou trazendo neste que é o principal mercado de armas do mundo, né? Nosso maior desafio agora como companhia, nesse cenário, sem dúvida nenhuma, é atravessar esse período de mercado mais apertado, mais restrito, tendo uma posição financeira menos favorecida, né? Já que a gente vem aí de reestruturações nos últimos 2 anos, tanto operacionais como financeiras, e níveis de caixa sendo utilizados basicamente para fazer essa operação. E obviamente essa alavancagem maior que também em relação ao mercado a gente tem, tanto em dívidas financeiras como operacionais, conjugado com esse ambiente mais duro no mercado, que é importante, ele redobra aí, sem dúvida, os desafios individuais da companhia e que a gente tem aqui dedicado bastante foco no sentido de administrar e tocar as mudanças necessárias aí para retomar as margens. Nesse ambiente, então, seguindo aqui com os números, as vendas da companhia nos Estados Unidos registraram 131,2 milhões de reais no trimestre, no segundo trimestre, que é um recuo de quase 20% em relação ao primeiro trimestre do ano. No acumulado de 2017, contudo, as nossas vendas elas têm quase 7%, na verdade 6,9% de crescimento em relação às vendas realizadas no mesmo período do ano anterior. Nosso desafio, então, como eu falei, torna-se ainda mais relevante, dado que no curto prazo a gente ainda tem que conviver, na verdade, trabalhar forte neste mercado americano com patamares de volume mais baixos, aliado a um ambiente promocional e competitivo mais intenso, que tem sido aí uma marca registrada de forma geral do mercado de manufatura no mercado. Hoje, nos Estados Unidos, eu posso dizer para você que, em função até das vendas promocionais feitas pela maior parte da indústria, enquanto os estoques e os seus níveis de produção não se ajustam, ele, de certa forma, se mostra um pouco saturado, né, ao final do primeiro trimestre, do segundo trimestre, perdão, em termos de volume de armas, justamente por esse mercado de distribuição ter aproveitado bons deals, bons special offers, como a gente chama, oferecidos pela indústria para poder também baixar o preço médio de seu custo. E, por outro lado, seus volumes de vendas não terem crescido na proporção fez com que seus estoques também estivessem a um nível bastante mais elevado do que inicialmente intencionado. Se a gente olhar, e acho que já dá para todos acompanharem publicamente, o índice NIX do mês de julho, né, o mês subsequente ao fechamento do trimestre, ele recua hoje relevantes 25% em relação ao mês anterior e o mês de junho. Basicamente, não só pela questão do mercado, mas também aqui com grande impacto na parte das férias de verão, já que o mês de julho e agosto, tradicionalmente, são os 2 meses onde esses eventos acontecem, mas igual o indicador mostra novo recuo em relação ao fechamento do mês de junho. Dessa forma, o que a gente tem aqui é que a tendência é que, pelo menos ao longo dos próximos meses, né, falando daqui em perspectiva até o final do ano, como já aconteceu em julho e também em agosto, a gente está sentindo aqui mais ou menos uma manutenção. Esse mercado deve ficar, a gente não está estimando que ele tenha movimentações muito bruscas, positivas. Também não estamos imaginando que ele deva sofrer muita coisa diferente, negativa, mas deve ficar um mercado mais estável, mais acomodado, num nível de produção mais reduzido, ou num nível de movimentação mais reduzido do que se vinha praticando. Eu acho que um ponto importante aqui para a gente destacar com relação a esse ambiente competitivo de maneira geral, é que a adversidade verificada aí, né, em função da mudança de mercado americano, ela está bastante suavizada e abrandada, no caso da companhia aqui, por uma melhora substancial no nosso modelo produtivo, né? E da longa preparação pela qual a companhia passou nos últimos anos. E aí basta a gente tentar avançar um pouco mais esse comparativo do NIX, por exemplo, no acumulado de 2017, o qual ele recua 7%, enquanto a nossa receita, no mesmo período, avança praticamente outros 7%. Né? Quando a gente olha o volume de vendas em unidades, a gente vê uma evolução de market share da companhia, dado que a gente cresce 17% no acumulado deste ano em relação ao mesmo período de 2016. Acho que aqui, só para recapitular um pouco de toda a construção que foi feita ao longo dos últimos 2 anos e que permite à companhia hoje competir em patamares de eficiência operacional e questões de produção e recursos de produção, qualidade de produto, tecnologia e tudo mais, eles foram construídos aí ao longo dos últimos anos e foram fundamentais para que a companhia pudesse chegar hoje, ainda que com as dificuldades todas aí importantes trazidas à discussão, em condições de brigar num mercado que, sem dúvida, é o mais competitivo do mundo, onde a gente tem, não basta ser bom, né? A gente precisa ser realmente diferenciado. E todas essas ações trouxeram a Taurus a condição de estar hoje, sim, brigando nesse mercado em meio a esse ambiente mais duro, né? Isso tudo foi possível fazendo um pequeno histórico aqui a partir das mudanças, não só no controle da companhia, que foram autorizadas aí pelo CADE lá em fevereiro de 2015, mas em inúmeras iniciativas e ações que foram implementadas desde então para permitir que hoje a gente estivesse em meio a essas condições operacionais de competição. Só para citar as principais, fazendo mais uma vez essa recapitulação aí ao longo desse tempo, a gente teve, além da alteração societária naquela data, consolidação das 3 unidades produtivas de armas do Rio Grande do Sul em uma única planta, um movimento bastante intenso aí, feito no final de 2015, início de 2016. Novo modelo de gestão implementado, com um significativo incremento de produção nos últimos 2 anos, e que neste movimento agora atual deixa espaço para que a gente possa fazer uma nova adequação do novo cenário em termos de volumes. Uma modernização bastante relevante do processo de fabricação, dos controles de segurança e o foco total em qualidade de produto que foi dado, em especial ao longo desse período da reestruturação. A implantação do próprio sistema SAP para gestão de processos, quer dizer, que nos trouxe aí fortes ferramentas de gestão e de controle que também eram carências importantes da companhia até dezembro de 2015, então nós não estamos falando de muito tempo atrás, né? Respeito ao meio ambiente, em meio a toda essa questão adversa, mas a parte ambiental sempre foi uma atenção muito cuidadosa da companhia e fizemos investimentos importantes nesse sentido, que permitem aí a gente ter um grau de atendimento aqui bastante diferenciado nesse tema. Reestruturação de parte importante da dívida financeira, né, com alongamento para os pagamentos. Reestruturação essa que a gente terminou no final do ano passado e que está aí hoje refletindo melhores condições no balanço patrimonial da companhia. Retomada de investimentos em novos produtos, com complemento de oferta de produtos e portfólio e aperfeiçoamento dos modelos existentes. Eu acho que esse é um tema extremamente relevante, porque é o que marca um pouco a distinção também entre o mercado de commodities de armas no ambiente civil americano do que realmente são itens que trazem apetite adicional ao cliente. Tradicionalmente, no ambiente antes das alterações políticas, o que a gente percebia eram 2 vetores principais de intenções de compra no mercado americano civil, né? Um deles a ameaça constante às restrições, que por si só trazem a antecipação e a questão de compras do mercado como um todo, como receio de que no dia seguinte algum novo pudesse surgir e que restringisse o seu acesso às armas. E o segundo tema importante é, sem dúvida nenhuma, o que também é cultura marcada no mercado americano, o apetite por inovação, por novidade, já que armas naquele mercado, ou neste mercado, é um item que tem essa distinção. Então, voltar com um portfólio extremamente ativo em novidades, inovações, novos produtos para a companhia estrategicamente, ela é fundamental para que neste ambiente de mercado onde nós temos aí representatividade grande das vendas, possa ter justamente esse segundo pilar do apelo de vendas, consequentemente compras, ele renovado, já que neste momento pós-Trump, então pegando esses 2 vetores que eu comentei no início, a gente perde um pouco o primeiro, ou seja, a ameaça às restrições, ela sai um pouco de cena neste momento, mas sobra ainda muito forte o segundo, que é justamente o apetite pela inovação. E aqui se pontua muito essa retomada da estratégia da Taurus, que foi há muito tempo atrás sempre muito marcante, mas que deixou de ter apelo depois, e que agora a gente retoma com novidades, lançamentos, e que vai nos ajudar sem dúvida nenhuma. nesse novo processo. Seguindo ainda nas iniciativas que a gente trilhou ao longo dos últimos 2 anos para possibilitar chegar em condições melhores onde a gente está agora, eu reforço aqui também a retomada de mercados de exportação para outros países, além do mercado americano, com foco na diversificação dos mercados como um todo. A gente viu nesse trimestre, vai ver aqui ao longo dos próximos materiais e slides, que as vendas para esses outros mercados têm, ainda que no total não tenham toda a representatividade maior, mas que ela, comparável à performance dela mesma, vem trazendo reforços importantes e crescimentos importantes, e essa é parte da estratégia, sim, de diversificação da companhia, no sentido de diluição de riscos de mercado. E eu acho que outro tema que eu destacaria com muita ênfase aqui, além de todo esse processo que eu já comentei da reestruturação, os esforços também dedicados em aproximar a companhia de seus clientes, tratando de problemas identificados, buscando soluções para todos os casos conhecidos e reforçando a confiança na empresa e nos seus produtos e na sua gestão. Essa tem sido uma atividade também de muita energia empregada nossa aqui, que todos acompanham aí um pouco de toda a movimentação que envolve mídia e propagandas negativas e questões que não condizem com realmente o histórico e as condições dos produtos e da empresa, mas que acabam se colocando também como desafios diários a serem tratados e que a companhia recebeu esse desafio de peito aberto e está trabalhando extremamente próxima, dedicada em solucionar e encaminhar todos os temas que eventualmente surjam acerca da matéria. Enfim, são inúmeras ações aí que, de novo, foram realizadas ao longo desse tempo. Precisaram ser, obviamente, realinhadas e revisadas a todo momento, mas que as atuais condições de mercado elas acabam nos apagando um pouco todo o benefício que elas poderiam trazer agora, até em função do momento de mercado. E nos impõe ainda, sem dúvida nenhuma, novas rodadas de esforços de gestão e de refinamento dos processos para conseguir absolutamente administrar melhor e passar por essas questões de uma maneira mais eficiente possível, né? Mas já acho que já está evidente aqui que elas foram de vital importância para permitir a companhia chegar hoje na condição que chegou, de conseguir realmente trabalhar de uma maneira diferenciada esses temas, o que há 2, 3 anos atrás seguramente teriam desafios extremamente mais complexos de serem trabalhados se a gente estivesse em meio ao mesmo ambiente político e econômico que se coloca hoje. Sem dúvida que hoje um dos temas mais importantes que a gente tem aqui para administrar em meio a tudo isso é a própria gestão do caixa, né? Em função da nossa posição mais restrita, né? E que nesse ponto a gente se dedica diariamente e muitas iniciativas de gestão de capital de giro e outras que eu vou passar um pouco mais adiante acabam dominando também a nossa agenda para transformar a companhia melhor preparada para essas questões. Mas a gente vai falar disso um pouco mais adiante no restante do material. Passando para o slide seguinte, slide de número 5, aqui a gente destaca basicamente a receita líquida consolidada, saindo um pouco do mercado americano. A gente focou bastante nessa primeira parte da apresentação, que de fato é o tema mais relevante aí a ser considerado e que de maior impacto na operação. Mas a receita líquida consolidada em torno do trimestre, ela atingiu nesse período 181,5 milhões de reais, o que é uma redução de 14,5% em relação à receita líquida do primeiro trimestre de 2017 e uma redução de 8,5% em comparação ao segundo trimestre de 2016. De novo, aqui o principal efeito foi o que a gente acabou de comentar, a questão do mercado americano. A margem bruta consolidada da companhia no segundo tri, pelo mesmo motivo, né, questão de mercado, ela registrou um recuo de 0,8 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre e 5,8 pontos percentuais em relação ao segundo trimestre de 2016, atingindo agora 26,6. Então, ainda que menos impactado na margem, por muito dos benefícios já da reestruturação, a gente ainda teve, sem dúvida nenhuma, impactos aqui importantes a serem considerados. A geração de caixa da companhia medida pelo EBITDA, ela registrou um saldo negativo de 4,7 milhões de reais no trimestre, contra um valor positivo de 6,1 milhões apurado no primeiro trimestre de 2017, e um resultado também negativo em 2016, no segundo trimestre, que foi de 11,9 milhões de reais. Ou seja, dá para ver que a curva da evolução operacional ela está positiva e que a questão do mercado e margens acabou realmente nos dando uma travada nesse momento do processo. Além da questão da performance, né, do mercado americano, acho que só para destacar aqui também, a companhia tem sido muito impactada por complementos de provisões para contingências especiais cíveis e trabalhistas, que nesse trimestre aí somaram a ordem de 6 milhões e meio de reais. Destacamos ainda que o volume de venda de armas consolidadas em unidades neste trimestre, ele apresentou um recuo de 14,1% comparado com o primeiro trimestre e de quase 2% em relação ao mesmo período de 2016, obviamente mesmo reflexo de tudo que a gente tem falado aí com relação ao tema, tá? Isso tudo, esse aumento, essa redução, na verdade, no cenário americano, e combinado com a nossa produção maior, que é o que eu vou falar aqui, a gente consegue ver aqui que a produção segue em melhora. A gente aumentou o volume em 15% em relação ao primeiro trimestre, o volume de armas, e 25% em relação ao segundo trimestre. Apesar da fábrica ela ter atingido um nível de maturidade operacional bastante importante nesse período, fruto de todo o trabalho que foi feito, dado o novo cenário aí de demanda, nós vamos ter que trabalhar bastante forte a eficiência de giro dos nossos estoques, o uso de capital de giro, até pelas questões de caixa, e provavelmente isso vai ensejar uma revisão de menores produções, de menor nível de produção nos próximos meses, para enquadrar a esse mercado americano que está, enfim, tá respondendo de maneira diferente. Não, né? Nesse momento onde o caixa e essa gestão de eficiência é crucial, manter níveis de estoques em crescimento e demandas de caixa por capital de giro não fazem sentido, isso deve compor parte do plano do terceiro e quarto trimestre, dado ao novo cenário. Seguindo para o slide seguinte, slide de número 7, que a gente tem a receita líquida e a margem por segmento. A atividade de armas ela apresentou uma receita de 154,6 milhões de reais no segundo trimestre de 2017, que é 17,7% inferior ao trimestre anterior e 5,3% abaixo do segundo trimestre do ano anterior, principalmente por conta da questão do mercado americano. A margem bruta desse segmento ela ficou com 25%, 2,6 pontos percentuais abaixo do registrado no trimestre anterior e 6,3 pontos percentuais abaixo do segundo trimestre de 2016. A receita líquida de capacetes no segundo tri, ela foi de 22,9 milhões de reais, o que é um crescimento de quase 14% em comparação ao trimestre anterior, mas em relação ao mesmo período de 2016, ela tem uma retração, uma redução aí de pouco mais de 23%, prejudicando ainda mais a questão, né, prejudicado, na verdade, pelo fraco desempenho da economia interna, já que capacetes basicamente responde ao risco e ao ambiente político-econômico brasileiro, que a gente tem percebido aqui é toda essa questão que envolve o mercado nacional, afetando não só as vendas, mas a margem desse segmento também. Margem de capacetes que ficou em 28,8% nesse trimestre, 1,5 pontos percentuais abaixo do registrado no primeiro trimestre. Em relação a 2016, segundo trimestre, a margem recuou 3,1 pontos percentuais, basicamente reflexo dessa questão da crise de econômica e retração de mercado local brasileiro. O segmento de outros, que tem menor participação e que engloba basicamente vendas de produtos plásticos e metal injection molding, registrou vendas líquidas de 4 milhões de reais no segundo trimestre e uma contração aí de quase 40% em relação ao primeiro trimestre de 2017 e 24,5% em relação ao segundo trimestre de 2016. No slide seguinte, a gente abre um pouco a receita líquida de armas e explora um pouco a linha dos outros países, né? Já que eu comentei que esse já era uma parte da estratégia da empresa de diversificação e de melhoria de portfólio. Nesse slide, a gente tem então as vendas do mercado interno, apresentando aí um recuo de 23% nesse trimestre em relação ao primeiro trimestre. Com relação ao mesmo período do ano passado, as mesmas elas aumentaram 4,2%, puxados aí principalmente pelo crescimento nas vendas do mercado civil, uma vez que as vendas governamentais elas seguem reduzidas em razão de orçamentos públicos restritos, principalmente no período. Já as vendas para os outros países, que é o foco principal aqui, né, além do mercado americano que nós já conversamos, essas vendas para outros mercados registraram um crescimento de 171%, alcançando R$ 8,4 milhões no segundo trimestre. Esse resultado ele também supera em 5% os 8 milhões registrados em 2016 no segundo trimestre. Em termos de volume, acho que é importante destacar que as vendas para a Europa atingiram aí R$ 3,4 milhões de reais no segundo trimestre, onde temos hoje situado grande parte, se não os maiores, a maior parte dos nossos concorrentes. É um mercado que tem se mostrado aí em franco desenvolvimento para a companhia, o que é um excelente sinal de percepção de valor e de, enfim, construção de espaço, né? Passando para o slide de número 9, a gente tem aqui as despesas operacionais e o EBITDA da companhia. Nesse segundo trimestre, as despesas operacionais elas registraram 62,3 milhões de reais, um avanço de 3% em relação ao primeiro trimestre desse ano e um recuo de 23% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Acho importante lembrar aqui que o segundo trimestre de 2016 também teve perdas registradas aí de 15 milhões decorrentes de baixas de ágios na venda de investimento na Farmastil, além de um complemento de provisão, no caso ainda do Carter Case. No semestre, as despesas operacionais elas contabilizam 122,8 milhões de reais, o que é quase 20% menor do que a que foi registrada nos 6 primeiros meses de 2016. A geração de caixa medida aí pelo EBITDA, como a gente já falou, registrou um saldo negativo de 4,7 no trimestre contra um valor positivo de 6,1 milhões de reais no trimestre anterior. E de 11,9 negativos no segundo trimestre de 2016, onde foi basicamente a primeira fase da transferência da fábrica de Porto Alegre para São Leopoldo, né, como a gente explorou bastante naquela data. Além da menor performance do mercado americano, como a gente já falou, o EBITDA também tem sofrido aí muito impacto das provisões, que por toda a questão que envolve aí a companhia no mercado e pelas questões de auditoria e questões de constituições de valores acabam impactando as despesas na modalidade de provisões e, consequentemente, os resultados apresentados nesse trimestre. A gente teve aí pouco mais de 6 milhões e meio registrados nessa rubrica. No semestre, o EBITDA, nesse semestre de 2017, o EBITDA consolidado tem um valor total de 1,4 milhões de reais positivo contra um resultado negativo de 24,4 milhões do ano anterior. Seguindo para o slide número 10, aqui a gente tem o resultado financeiro e o prejuízo do trimestre. Nesse segundo trimestre, o resultado financeiro apurado ele foi negativo em 62,8 milhões de reais, contra um resultado que também era negativo de 6 milhões no primeiro trimestre desse ano. Acho que é importante aqui, obviamente, que nos traz essa oscilação mais relevante, é a parte cambial, como a gente pode ver ali na segunda linha, e que é bastante sensível à volatilidade do câmbio, visto que só a parte da dívida financeira da companhia tem 85% aproximadamente do nosso passivo financeiro atrelado ou exposto à moeda americana. No segundo trimestre desse ano, essa linha registrou então um efeito negativo de 28,1 milhões de reais, contra o que foi um valor positivo cambial de 16,4 milhões no primeiro trimestre. Esse valor negativo no segundo tri, principalmente devido aí ao dólar de fechamento de junho, que ele registra uma apreciação maior que 3% em relação ao dólar de fechamento de março de 2017, trazendo essa reflexão negativa de valor. Eu também queria mencionar aqui que a adesão da companhia ao programa de regularização tributária, PRT, nesse segundo trimestre, acabou trazendo alguns valores, como esse 8,8 de multas dedutíveis contabilizados no período, mas que no seu agregado trouxeram aí benefícios para a companhia em termos de programação de pagamento, especialmente o uso de prejuízos fiscais, da qual a companhia dispõe ainda de um saldo importante. Com relação ao resultado líquido, no segundo trimestre foi registrado um prejuízo de 25,5 milhões, frente a um resultado também negativo de 6 milhões e meio no trimestre passado, e no semestre a empresa já acumula um prejuízo de quase 32 milhões de reais contra um lucro de 11 no mesmo período de 2016, absolutamente aqui efeito cambial, como a gente pode ver no quadro acima, que é o que dá um pouco o tom, não caixa, mas econômico, dos resultados da empresa e essa a instabilidade de resultados advém basicamente desse evento. O slide de número 11, que é o slide seguinte, nós temos aqui uma fotografia do endividamento da companhia, que a gente pode ver que em junho de 2017, a empresa apresenta um endividamento bruto de 734,8 milhões de reais, sendo desses 127 milhões com vencimentos no curto prazo e 607,8 com vencimentos no longo prazo. Em relação a março de 2017, o endividamento bruto ele registrou um aumento de 5%, parte pela apreciação do dólar norte-americano, como a gente comentou no slide anterior, e parte pelo provisionamento de juros sobre dívida que não foi liquidado no trimestre. As disponibilidades e aplicações financeiras elas somam 15,9 milhões de reais em junho, montante esse que é 39,5% inferior aos 26,3 milhões de março de 2017, reflexo principalmente da baixa performance do mercado americano, do aumento do nível de estoques, né, do capital de giro empregado, como a gente viu. E, consequentemente, tomando essa variação de disponibilidade mais da dívida bruta, o que a gente percebe é que o endividamento líquido da empresa avançou 6,7% nesse trimestre, contra o trimestre anterior, e fecha o período com 718,9 milhões de reais como dívida líquida. No slide seguinte, slide de número 12, temos aqui a evolução da necessidade de investimento em capital de giro. A gente consegue ver aqui uma migração no segundo trimestre, né, a necessidade de capital de giro recuou quase 20 milhões de reais em relação, e que quando em relação ao trimestre anterior, perdão, e que quando correlacionada à receita líquida anualizada, esse indicador registrou aí 25% de capital de giro empregado nos últimos 12 meses de receita, o que é um recuo de 2 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre. Acho que vale reforçar aqui que a redução na necessidade de investimento em giro ela é impactada pelo contas a receber menor, obviamente vindo aí das vendas que caíram, e por um aumento de estoques, né, que carrega mais custo, e quanto a receber carrega custo mais margem, justamente pela redução de vendas, então a companhia trocou um pouco seu mix de composição de capital de giro, basicamente pelos eventos mencionados. Além disso, a gente também tem aqui os efeitos da questão dos fornecedores, que estão sempre oscilando um pouco mais, um pouco menos, em função das limitações de caixa, e que em algum momento a gente acaba tendo um aumento ou uma redução em função dessa capacidade que a gente busca aí readequar ao longo dos períodos aí da melhor maneira possível. No slide seguinte, finalmente, para concluir essa primeira parte daí da apresentação, a gente tem aqui um resumo do fluxo de caixa dos trimestres. Que é o grande desafio da companhia nesse curto prazo, sem dúvida nenhuma. No segundo trimestre, a empresa apresentou uma geração de caixa operacional de 3 milhões de reais. As atividades de investimento, por sua vez, consumiram 6,7 milhões de reais no período, principalmente dedicadas aí na formação de ativos, novos produtos e investimentos para a renovação de portfólio, enquanto que as atividades de financiamento apresentaram um consumo de caixa de 7,6 milhões de reais, e aí essa combinação trouxe o efeito de oscilação no caixa de 11 milhões e 300, que está apresentado aí, que a gente mencionou no período. No trimestre anterior, esse consumo de caixa tinha sido ao redor de 3,9, muito impactado aí pelas atividades de financiamento apresentadas, onde a gente teve um aumento de capital no primeiro trimestre reportado. Acho importante aqui fazer um comentário com relação à nossa estratégia de caixa para essa segunda metade de 2017 e 2018. Sem dúvida nenhuma, o caixa é o grande ponto aí de foco de atenção nosso. E acho que a gente pode destacar alguns aspectos importantes aí para olhando em perspectiva, né? Primeiro, sem dúvida nenhuma, é relacionado aos novos produtos, aos lançamentos deles, como eu fiz um pouco aí do resumo na largada, são temas importantes, e que todo o esforço de caixa já depreendido, já investido em CapEx, né, que foi feito e vem sendo feito ao longo dos últimos tempos, ele foi direcionado justamente para esse tipo de lançamento e desenvolvimento. Esses novos produtos, eles entram num espaço de mercado menos impactado por sazonalidade de demanda e preço, como é o mercado americano, mas eles também abrem oportunidades em outros mercados, como é o mercado do resto do mundo, que a gente tem aí expectativas de entregas importantes de próprio fuzil T4, que está aí em vias de iniciar a produção, como também a nova Taurus Hammer, a nova pistola Hammer, que também já está em produção. Essa já foi iniciada a fabricação agora no mês de agosto. Então são itens que não só renovam, mas abrem oportunidades de mercado que até então se mostravam mais restritas. No mercado americano, a gente tem a pistola Spectrum, que deve ter início de fabricação agora no mês de setembro, e vai representar também nesse mercado um importante componente para apoiar nessa questão da margem, entrar justamente naquele segundo nicho pilar de mercado que eu comentei, que são os apelos por inovação. Essa arma já tem um back order de pedidos importantes, esperando o seu início de fabricação, então logo ela comece de fato a ser produzida, representará aí uma parte da venda americana a ser recuperada nessa fase. Então, essa parte de novos produtos acho que é um ponto importante. Além desses três itens que eu comentei, a Hammer, que já está em fabricação, o fuzil, que está em vias aí de começar em setembro, e a Spectrum também, sendo a Hammer e o fuzil no mercado produzidas aqui no Brasil e a Spectrum produzida no mercado americano, a gente tem um cronograma também, acho que esse é um ponto importante estratégico, de novos lançamentos ao longo aí dos próximos períodos, incluindo o ano que vem, para dar manutenção a essa questão da renovação do portfólio da empresa. Segundo ponto importante na questão do caixa, e entendendo que o mercado americano, na tendência, não deve apresentar melhoras importantes de agora até o final do ano, é justamente utilizar não só os novos produtos que estão aí no portfólio chegando neste momento, mas também a própria estratégia de intensificar ações nos outros mercados, e aí estamos falando outros países substancialmente, né? Também por aqui tem sido hoje, a gente já tem uma parte importante da operação dedicada para isso, e a ideia é que possamos desenvolver cada vez mais esse mercado. O mercado interno nessa segunda metade do ano também tende a ter um desempenho melhor, já que tradicionalmente, quando se fala de orçamentos públicos, ou orçamentos empenhos de maneira geral, a gente vê aí especialmente no final do terceiro trimestre, início do quarto e assim até o final do ano, em função dos orçamentos aprovados aí para cada órgão, uma ida às compras um pouco mais intensa do que o primeiro semestre do ano se mostra sazonalmente falando, né? Terceiro ponto, que eu acho que é importante também na gestão de caixa, são os ganhos de eficiência no processo de fabricação, nos custos. Esse é um item que a gente vem perseguindo todo e todo momento, né? E também conjugado aos ganhos de eficiência do processo de fabricação, os ganhos de gestão muito mais forte do capital de giro e enfim, dessa parte toda aí dos volumes readequados em função da demanda do nosso mercado. O foco agora é na reorganização da estrutura de produção, redução de custos, despesas, maximização do uso do capital de giro e, enfim, poder endereçar uma companhia melhor preparada do ponto de vista de margem e de despesas para essa nova realidade de curto prazo, pelo menos aí de volumes. Acho que é importante dizer que a Taurus, ela hoje tem um modelo de fabricação que é o que a gente chama make to order, ou seja, a gente fabrica mediante demanda de mercado, e não make to stock, né, no sentido de não carregar itens de estoque, em especial nesse momento de gestão de caixa mais rígida que a gente está fazendo. Enfim, acho que podemos dizer que o cenário é assim desafiador, tem ações aí em cursos para que a gente possa passar por ele de uma maneira mais forte e de uma maneira mais estruturada, para poder, enfim, obter os ganhos ali na frente também, quando o mercado ou os novos produtos chegarem de maneira mais intensa e se tornarem uma realidade mais constante no dia a dia da companhia, mas já começamos a fazer essa virada de página já no curtíssimo prazo aqui. Enfim, acho que a gente está aí nessa fase. Acho que esses eram os pontos que eu queria destacar e que eu reputo mais importantes, não só do trimestre, mas também na perspectiva que a gente tem. Encerro aqui então essa nossa primeira parte da reunião e agora em instantes a gente inicia a sessão de perguntas e respostas com relação às questões. Queria lembrar a todos que estamos na plataforma 100% digital e que todas as perguntas elas devem ser enviadas por esse canal. Muito obrigado a todos.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de respostas às perguntas enviadas pela plataforma digital. Permaneçam à vontade para inserir novas perguntas.
Alô, bom, temos aqui uma primeira pergunta, ela vem do Carlos Bittencourt. Carlos, obrigado pela pergunta. O Carlos pergunta o seguinte: se a Taurus tem planos de migrar para o novo mercado? Carlos, não, no curto prazo não, isso não está no nosso desenho. A gente hoje tem esse ambiente e todas as atenções estão focadas nessa questão do mercado americano, em reenquadrar a estrutura operacional e estabilizar a companhia da melhor forma possível nesse processo. Esse é um caminho de migração complexo e que exige, inclusive, o próprio suporte financeiro mais robusto. Então, não no curto prazo, não há intenção em a gente fazer movimentos nesse sentido, não, e dedicar sim toda a atenção da companhia nessa questão do mercado e operacional aí para a gente passar bem e, enfim, construir essa parte final aí da empresa.
Permaneçam à vontade para inserir novas perguntas.
Bom, temos mais uma pergunta aqui, vem do Ricardo Schittling. Ricardo pergunta se, dadas as necessidades da operação, a conjuntura e os fluxos financeiros dos próximos tris, a companhia entende que os recursos que conseguirá mediante ajustes de capital de giro são suficientes para a satisfação de suas necessidades? Caso negativo, que alternativas de origem de recursos são consideradas? Obrigado, Ricardo, pela pergunta. Bom, como eu falei, a gente tem um ingresso nessa fase nova do segundo semestre, onde a diluição do mercado americano ela é compensada com alguns projetos que a gente já tem, tanto do fuzil quanto da rama, para outros mercados, ou seja, os outros mercados mais o crescimento do mercado nacional, eles têm uma expectativa de nos apoiar e, de certa forma, ajudar nessa compensação, se não nos volumes, pelo menos em boa parte da margem que a gente vem acomodando com a perda do mercado americano. Então, essa é uma iniciativa positiva e que, obviamente, a gente vai trabalhar para confirmar esses mercados, mas que está muito na nossa mão. No que diz respeito à venda do resto do mundo, está mais na nossa mão. No que diz respeito ao mercado nacional, obviamente, a gente ainda depende de algumas questões do ambiente econômico local. E com relação ao capital de giro, sem dúvida, ainda tem bastante coisa para a gente fazer, até porque a gente termina o trimestre com um nível de estoque mais elevado, gestões ainda de prazos. Certamente, alguns reperfilamentos de dívidas de curto prazo a gente vai ter que dar uma esticada em função aí do ajuste dessa questão do ambiente de maneira geral mundial e que impacta todas as companhias, mas essa combinação de fatores é o que a gente está considerando como principal aí para conseguir fazer a administração em meio a esse novo modelo de mercado que, especialmente, o mercado americano nos controla neste momento.
Novamente, permaneçam à vontade para inserir novas perguntas.
Bom, temos mais uma pergunta, novamente do Ricardo. Ricardo, obrigado aí mais uma vez. E o Ricardo pergunta o seguinte: parte significativa dos ativos da companhia estão vinculados à dívida reestruturada. A companhia dispõe de ativos não vinculados cuja alienação possa ser considerada? Ricardo, não, no curto prazo não há essa questão. Os principais ativos não core que a empresa tem, entre elas principalmente o imóvel de Porto Alegre, né, onde declaradamente é um item que está no plano, eles estão atrelados sim à reestruturação de dívida. E hoje, do que a gente pode dizer, ativos que não estejam atrelados ou que possa ser possível avaliar algum tipo de alienação, não há nada importante fora desse rol que a gente possa considerar no curto prazo, não.
Com licença, permaneçam à vontade para inserir novas perguntas.
Bom, Ricardo, tem mais. Bom, temos mais uma pergunta do Ricardo aqui, deixa eu ler para todos. A margem bruta do segundo trimestre é negativa, impactada por uma provisão, é negativamente impactada, imagino que seja aqui a questão, por uma provisão de 4,2 milhões de reais. Eliminando-a, teria uma margem de 28,9%, 1,5 pontos percentuais menor ou maior do que o primeiro trimestre de 2017, mas ainda aquém da reportada no segundo trimestre de 2016. É possível dar uma ideia da contribuição das variações de volume e piora de mix versus maturação da operação nesse resultado? É difícil, Ricardo, conseguir fazer com um grau de precisão essa conta. O que eu posso te dizer é, assim, de maneira geral, a gente a um nível conseguiu melhorar bastante o custo de fabricação das armas, não só pela melhora do processo, nosso custo individual, o custo unitário de montagem e fabricação, ele reduziu sensivelmente, muito porque o volume cresce e aí a diluição de custo fixo da planta ela é importante, mas obviamente que aos níveis do que a gente tem de desconto generalizado no mercado americano, eles ainda não foram suficientes para compensar integralmente, tá? E lembra que boa parte dessa questão da queda de volume, ela está mais posta do meio para o final do segundo trimestre. Então, hoje a gente, obviamente, no cenário de volume reduzido, teria um impacto, sem dúvida, negativo, na nossa margem de contribuição em relação ao que vinha sendo feito no ano anterior. A ideia aqui é realmente o mercado americano, vamos focar nele, né, que acho que é o grande, item de desequilíbrio. Ele hoje ele está muito seletivo, vamos dizer, ele continua comprador, ele continua num volume, para business as usual, bastante bom, muito melhor do que foi o passado, mas ele está mais seletivo, ou seja, ele está aceitando menos qualquer produto e está exigindo determinados modelos e mais novos produtos. Então, uma maneira de recompor um pouco a margem que a gente tem aqui no plano, justamente até porque perdemos um pouco de volume, é focar muito nos itens de inovação e buscar nos novos produtos a melhora de margem que a gente eventualmente esteja perdendo nos itens que eu vou chamar aqui entre aspas de commodities, né? Além de ser mais focado exatamente no item ou no SKU, né? No modelo de arma que o mercado americano está pedindo. Então, agora eu diria que é uma fabricação sob medida, mas olhando justamente as melhores margens, os melhores produtos e a questão dos novos produtos para que a gente possa fazer minimamente uma compensação da perda da margem e do ambiente mais promocional do mercado americano. Mas aos níveis atuais de desconto, essa é uma margem que a gente não deve recuperar mesmo fazendo esses movimentos, mas a gente vai, na ideia, amenizar esses efeitos um pouco mais. Né?
Mais uma vez, permaneçam à vontade para inserir novas perguntas.
Temos mais uma pergunta do Ricardo. Ricardo pergunta o seguinte: Spectrum, T4 e Hammer tiveram início de produção? Para quando são programadas as primeiras entregas, o receitamento? Obrigado, Ricardo, aí pela participação ativa. Bom, vamos lá por partes aqui, né? A Spectrum ainda não foi iniciada a produção, tá? Ela está em fase final de adaptação. E a previsão é que ela tenha início agora no mês de setembro. E como eu comentei, essa é uma arma que já foi anunciada no SHOT Show no início desse ano. Já tem um backorder, já é conhecida no mercado, já tem um backorder formado, tá? Ou seja, tão logo a gente consiga produzir, e essa estimativa é de setembro, de fato, concluídos os processos que estão em fase final, ela imediatamente contribua no volume da produção para a receita da companhia. Então, ela deve ter, hoje, com certeza, ela tem um backorder para nós de exercício maior do que será a capacidade de entrega até o final do ano. Tá? Isso a Spectrum, que é uma arma integralmente fabricada nos Estados Unidos e vendida nos Estados Unidos, e a planta aqui do Brasil não participa desse processo. Com relação ao fuzil, ao T4, ele ainda não começou a produção, também está com previsão de início do processo agora em setembro. O T4, nós já temos pedidos para ele, então tão logo a gente tem, e também tem a fábrica praticamente ocupada do momento em que a gente começar a produzir até o final do ano, com esses pedidos já existentes. Então, eu acredito que em começando a fabricar em setembro, a gente começa a ver os efeitos em resultado dessas vendas gradativamente em rampa de produção, que é exatamente o movimento natural, já em outubro, novembro e dezembro, e aí, conforme o processo vai ganhando maturidade e volume, eles vão trazendo melhoras na operação. Com relação à Hummer, que acho que é o terceiro item que você pergunta, essa sim já está em produção, essa também já tem alguns contratos atrelados, mas ainda não do tamanho da produção toda, mas já começou e já está em processo normal de fabricação já desde agosto. Deve começar a produzir efeitos de resultado agora já no mês de setembro, com as entregas dessas primeiras produções do mês de agosto, e aí vai depender um pouco do mercado de pedidos. Essa eu diria que está menos atrelada a backorder formado, mas o bom é que agora ela é uma arma pronta e, enfim, em tendo ordens, pode ser imediatamente produzida e expedida. Então também deve começar a gerar efeitos já a partir agora do quarto trimestre mais fortemente. Eu diria que todas elas, em termos de receita, estão mais voltadas ao quarto trimestre do ano do que ao terceiro trimestre, já que uma está produzindo agora e outra começam a ser produzidas no mês de setembro.
Com licença, permaneçam à vontade para inserir perguntas. Novamente, permaneçam à vontade para inserir novas perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Tiago para as considerações finais. Por favor, Sr. Tiago, pode prosseguir.
Bom, queria agradecer a todos aí por estarem conosco aí nessa jornada, compartilhando aí dos feitos e desafios pela frente, né? Como a gente falou, acho que ingressamos num novo movimento, um novo momento de mercado que faz parte do processo entendê-lo e envidar as ações necessárias para fazer a gestão. Como eu falei, a questão da gestão de caixa da companhia é o item mais crítico em meio a esse ambiente. Eu acho que operacionalmente a empresa está extremamente madura, preparada, novos produtos no portfólio, como vocês viram aí, né, enriquecido pela sessão de perguntas e respostas, e queria agradecer aí aos participantes que ativamente trabalharam nas questões das perguntas aí para enriquecer o material. São itens que estão entrando forte aí e que a gente agora transforma isso numa tendência de estratégia de companhia. Mas, sem dúvida, no curto prazo, as questões de administração de caixa, sejam pelas confirmações de vendas de outros mercados que não americano para poder compensar esse grande efeito, sejam pelas questões de administração de capital de giro ou até pela pressão de caixa pelas dívidas existentes no curto prazo, essa é uma equação que a gente, em meio a essa gestão, vai estar administrando todos os dias para equilibrar a balança, enfim, esperando em algum momento aí que o mercado também, mercado americano em especial, se reorganize, que eu acho que é um pouco do que o movimento está acontecendo. De novo, não imagino isso acontecendo esse ano, né? Botaria isso como uma nova reflexão de final de exercício para o ano que vem, a menos que alguma coisa nova aconteça. Então, a nossa estratégia hoje é nesse ambiente mais duro e organizado como visão de largada, poder estar bem preparado para passar por esse ciclo. Queria agradecer também aqui a todos os parceiros, né, mais uma vez, colaboradores, instituições financeiras, os nossos fornecedores que estão juntos aí nesses desafios, assim como os nossos clientes, mercado investidor, acionistas de maneira geral, pela confiança depositada e que a gente continue aí, enfim, tocando aí as ações. Vamos continuar disponível aí através do nosso departamento de RI, no que for preciso, eventualmente dúvidas adicionais, para a gente poder estar sempre muito próximo. Muito obrigado a todos e até a próxima Conference Call.
Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.